mamma Boemba.
Tira o vovô da sala, que negócio é esse? Sejam todos muito bem-vindos ao 93. Sejam todos muito bem-vindos a 2021. Eu sou o Felipe Lima, esse é o WCast, que você já conhece muito bem. E estamos aqui ano novo, vida nova, casa nova? Não, estamos no mesmo lugar de sempre. Porém, tem novidade, a gente já chega lá. Fala, Cesarino!
Salve, salve, senhoras e senhores, ano novo, programa novo, saudação antiga, mas sempre com muito ânimo e alegria em mais uma vez estar aqui compartilhando a tela e o microfone com vocês, principalmente porque teremos novidades, só que não, e isso vai ser muito bacana para esse ano de 2021.
Que merece, você mandou um puta que eu pariu para 2020, mas... Eu acho que 2020 foi um ano... Não vou falar que foi um ano bom, claro. Mas ele teve suas coisas. Mas a gente já fala disso.
Particularmente, pra mim, teve muita coisa positiva. Foi um
bom ano. Foi um aprendizado.
Mas geral pode cagar, né?
É, cara? Tem isso. É. E, neninhos, acho que é... Pé na bunda de 2020, é?
E aí, queridos, tudo bem?
Tudo bom, lindinho?
Não, pé na bunda... Acho que nunca é... Nunca tem um ano pra ser riscado da folhinha do... do calendário, né? Sempre alguma coisa de positivo, algum aprendizado, alguma coisa vai ficar aí pro bem, né?
Então... Entendi. É, já é alguma coisa. Você passou bem o ano, tranquilo?
Passei, e vocês?
Passamos também, do jeito que Deus deixa. Eu passei dormindo um pouco, a gente teve uma perda na família no fim do ano, mas faz parte do show, já estamos andando aí, adiante. Vamos que vamos. Agora, tem um ditado que eu gosto muito, não sei o que vocês acham, que é o antigo. O bom filho a casa torna, né? Ou a volta do filho pródigo. E o que vocês têm a dizer sobre isso?
Bom, eu só espero que ele tenha voltado, o filho pródigo em questão, mais rico do que saiu. Não no quesito material. Mas no quesito de
bom, mas no quesito material também, cultura. Ué, pode emprestar um pra
não,
gente.
Não, mas isso é que isso é um problema dele.
Não, é meu tá também, ué.
Eu espero que sim, fique bem claro, espero que sim. Mas eu só quero saber de um WCast mais rico de informação e de opinião, é só isso.
Exatamente, o pessoal faltava, sentia muita falta daquela análise do assunto... Né, que no começo, uma contextualidade histórica e tal, que o Samuca trazia, e a gente acabou ficando um pouco órfão disso, mas as pessoas, a Nina, né, que nos ouve, sentiu falta disso lá atrás, pode ficar tranquila, porque olha ele aí! Fala, Samuquinha!
E aí, galera, beleza?
Tudo bom, querido? Dale, Samuca! Ele já havia feito uma participação especial a alguns bons programas, né?
Acho que foi no 80, se não me engano, foi no 80.
Foi no 80? Então aí. E agora parece que voltou para ficar, é isso? A gente pode chamar o Roberto Carlos aqui?
E agora é pra ficar, pode chamar.
Que coisa boa. Agora é pra ficar. É, diretamente então, de São José.
O filho pródigo voltou mais rico, né? Que vendeu a rede lanchonete por Burger King.
Agora
tá indo à toa.
A gente pode, inclusive, regravar um programa agora sobre empreendedorismo, que de fato você empreendeu. Aí você tem, acho, bastante histórias para contribuir, mas...
Muita pancada.
Enfim, a casa é sua, você já conhece, sabe onde está tudo, pode abrir a geladeira, sabe onde é o banheiro. Não tem muito o que falar, não. Que bom que você voltou. Tá todo mundo muito feliz.
Oh, valeu, gente.
E
espero contribuir.
Espero o quê?
Contribuir bastante.
Ah, mas com certeza.
Sempre, sempre.
Escutem. Bom, como costuma ocorrer, ou como só ia acontecer com todo o primeiro programa do ano, esse já é o terceiro programa, primeiro programa do ano, a gente faz aquele balanço de metas e resoluções, né, pro ano que vem, que a gente conseguiu concluir de 2020 e o que a gente quer fazer para 2021. E aí eu quero saber, o Samuca não participou do programa de 2020, né, se eu não me engano. Você não fez, né, as metas de 2020.
Salvo, neta.
Então, eu vou começar por você perguntando o seguinte. Fora do programa, para sua vida, você estabeleceu metas no começo do ano passado?
Olha, eu tinha estabelecido poucas metas. Eu cumpri uma meta financeira. Eu tinha que juntar o valor e eu consegui juntar esse valor.
Olha o filho pródigo aí. Olha o filho pródigo mais rico.
Ah, é, não. Então eu falei, não é possível. Tenho que voltar para essas rotinas aí, que eu tava bem largado. Eu falei, não, vou voltar a fazer isso. Aí eu consegui essa meta, mas do resto, gente, mais nada, assim, tipo, foi.
Eu pegando carona aí no filho pródigo de novo. É, quando eu comentei no começo também, espero que volte diferente do filho pródigo, é porque o cara também sai e só se ferra também, né? Tipo, no começo é tudo muito bom, tudo muito bem, tá lá com o dinheiro da herança, aí gasta, aí acaba e termina comendo comida dos porcos.
É, entendeu?
Então é por isso que o meu desejo é que o Samuqueira volte diferente desse filho pródigo, e pelo que consta, né, pelo que tá dizendo aí, realmente é incomparável.
Promete. Mas então, quer dizer, você tinha se proposto a juntar uma graninha e conseguiu. Isso foi bom.
Consegui. Essa foi a única meta que eu cumpri.
Tá, eu tô vendo... A gente tá aqui no Meet, né, que a gente grava se olhando. Tem um violãozinho atrás de você. Era uma meta sua tocar mais violão. Tá, como é que tá essa história?
Época, até hoje. Daquela época até hoje, nada.
Tá empoeirado.
Daí, já quebrou. A Joana fez o favor de quebrar ele aqui. Ele quebrou aqui em cima, aqui assim, ó. Ele caiu, do jeito que ele tá aqui, ele caiu. Aí ele caiu e quebrou, né? Porque as cordas tensionam, aí quebrou. Paguei R$300 pra arrumar, mas só foi. E aí eu falei, não, eu vou arrumar porque eu vou tocar.
Imagina, que
foi,
beleza.
Foi 3 meses parado no concerto, voltou e até agora nada. Essa meta é difícil.
Bom, mas tá anotado aqui. Cesarino. Você lembra o que você tinha proposto pro começo do ano? O que você conseguiu fazer? Eu sei que você emagreceu muito. Isso não.
Sim,
há o que dizer.
A questão de emagrecer, a gente falou disso, né, no último programa.
A gente tinha comentado disso?
Já. Eu emagreci, tinha prometido ler um livro por mês, não consegui ler. Mas eu lembro que a minha principal promessa era a questão da leitura, e eu não consegui cumprir. Mas em contrapartida, lembra que eu até comentei, eu falei, puta, ano retrasado, eu falei que era... Eu não lembro, ano retrasado era emagrecer e eu acabei juntando dinheiro.
É verdade.
Nesse ano que passou era leitura e eu emagreci. Aí eu até brinquei, agora eu vou prometer alguma coisa diferente pra eu poder conseguir ler um livro por mês.
Entendi. Bom, e o Nenê só então repassando, que a gente falou no programa passado, mas ele conseguiu correr o que ele queria correr, não era isso?
Consegui correr o que eu queria correr, mas falhei com as artes, né? Até,
é verdade.
Inclusive com o Demetrio Rembrandt que você me deu.
Que beleza, tudo bem. E eu não lembro também o que eu queria fazer, acho que não fiz também. Tô gordo e pobre. Enfim, não tô fazendo nada de novo. Bom, uns pra cá, uns pra lá, chegou 2021. Coragens pra fazer meta, porque depois desse ano, também muitas das metas que as pessoas fizeram, tenho certeza, não deu pra... Até metas não só pessoais, mas metas de, puta, eu quero viajar, minha meta esse ano é ir pra Paris, não sei, não conseguiu ir. Então, a pandemia deu uma atrasada nos planos. Vale a pena fazer plano esse ano, será?
Acho que depende do plano, né? Tem plano que dá, independente das circunstâncias globais aí.
Sim, mas já tem uma esperança, por exemplo, o camarada que queria conhecer Paris. Será que ele já pode falar, não, esse ano eu vou? O que vocês acham? Vai rolar um Paris esse ano?
Num cenário muito otimista, ainda não.
Cara, eu acho que ir conhecer, fazer turismo, etc, não. Eu acho que, por exemplo, torço muito. Minha mãe, por exemplo, ela pretende ir pra Espanha esse ano porque vai nascer minha sobrinha.
E aí eu espero em Deus que ela consiga ir, porque, né, enfim, vai ser bom para ela, para minha irmã e tudo mais. Então acho que questões nesse sentido, talvez sim, porque eu acho que não vai ter um bloqueio dos aeroportos, etc. Mas metas de grandes viagens turísticas, eu acho que também não é, ainda não é o momento, não.
Perfeito. E, bom, mas então e as metas nossas? O que que vocês querem deixar anotado aqui? Vocês já têm, pensaram alguma coisa? Para esse ano, assim, metas, eu digo, essas pessoais. O César, se perder mais um quilo, desaparece. Então, já essa aí já riscou. Vai do não, que, Cesarino, esse
já,
ano?
Já que você citou, vamos lá. Eu acho que uma meta que eu coloquei para mim é manter agora o peso, né? Porque é aquele grande desafio que todo mundo que perde peso comenta, né? De você perde, ganha, fica aquele efeito sanfona. Então eu quero realmente manter isso. Uma outra meta é... Acho que a gente nunca comentou claramente no Aras, né? Mas o Felipe Lima e eu, a gente de fato constituiu uma sociedade e estamos aí com a Ali Sousa a todo vapor, conversando com muita gente e enfim, tá abrindo portas, né? Pelo menos tentando de alguma forma.
Embora então, ela tenha seja uma empresa de 2020, ela de fato vai acontecer em 2021, né?
Ela já desde o ano passado ela existe e já com trabalhos, né? Já havia uma produção ali. O que a gente pretende, com tudo que a gente conversou, né, mais compartilhando com todo mundo, Lima, porque a gente tá até cansado já de saber disso, mas é ampliar isso, entendeu? É fazer com que realmente isso se torne viável e se torne um negócio pra gente mesmo, unindo a nossa paixão por comunicação, por rádio, acreditando no projeto, acreditando na plataforma podcast, né? Então, uma meta para esse ano é fazer tudo isso acontecer de fato. Então, é isso, né? A empresa se dedicar, né, pular de ponta nisso, manter o peso, manter a sanidade, né? Porque acho que vai ser importante no meio dessa história toda. E basicamente é isso. Foram as três coisas que eu me propus. Assim, não coloquei metas para mim como antes de quantitativas, sabe? Nós temos, por exemplo, as nossas metas que nós traçamos para a empresa, por exemplo, mas aí é outra coisa.
Ah, não, sim, mas, tá, mas eu acho que já tá de bom tamanho também. Só que você bateu metas aí ano passado, não vai achando que faz 300 metas. Calma, vamos de leve. E neninhos?
Cara, então, vou falar aqui algumas coisas, mas não sei muito bem por onde começar, porque eu não criei metas específicas para esse ano. Tudo muito abstrato aqui. Eu vou contar um pouquinho... Espero que vocês ouçam aí livres de qualquer julgamento.
Juízo.
O juízo. Vou manter aquela de estudar arte, né? Então, isso é muito difícil de tangibilizar no final do ano. E aí, conheci mais? Pô, posso ter estudado todo o Renascimento. Não estudei 1% do que a arte representa
no mundo. Não, mas, pô, se você estudar todo o Renascimento, me parece que você bateu alguma meta melhor do que hoje.
É, pois é, mas ainda assim, tá. Tudo bem, aí tá o primeiro ponto. O segundo é, eu sempre... E aí eu começo a entrar naquelas viagens que vocês bem conhecem. Sempre fui fascinado por aquelas coisas, estudos um pouco esotéricos e tal, enfim. E aí esse ano eu falei, quer saber, eu vou entrar nesse mundo mais espiritual aí. E aí, o comecinho do ano até, fiz uma coisa que é... não posso falar. Foda-se, não puder falar, se não puder, eles que me condenem aí. Mas eu me inscrevi na Ordem Rosa Cruz.
Ah, é um desejo muito antigo seu esse, né?
Pois é.
E a Rosa Cruz, pra quem não entende bem, ela é uma maçonaria light, é isso?
Ah, depois que comecei a ler um pouco os textos deles, não tem nada a ver de segredos e aquela coisa de uma fraternidade, de ajuda mútua. Não tem nada a ver. Tanto que nem é necessário ir lá na... Também chamam lojas, né? Como na maçonaria. Uma bem pertinho da 23, inclusive, na rua Borges Lagoa. Não sei exatamente onde é. Mas, enfim, é mais um estudo esotérico.
É um grupo de estudo.
É, não é um grupo que é individual. Tudo individual. Existem as reuniões e as iniciações presenciais, mas é 90% é individual. Você faz com você mesmo no seu tempo, começa aqui, termina ali, vai no seu ritmo, entendeu?
Mas e daí só... Não, eu tô achando curiosíssimo isso, vou até a gente...
Eu achei curioso a parte do grupo individual.
É.
Isso ficou na minha cabeça, gente. O grupo individual, eu fiquei bem... Eu
me esqueci mal.
Como é que é o grupo individual? Não, mas vem cá, você se inscreveu, aí o que é, tipo, é um clube, isso que pra mim não tá claro. Eu entendo a Rosa Cruz como sendo essa coisa um pouco mística,
tá
que
bom.
Tem essa coisa, quase que uma entrada pra maçonaria. É Demolan que chama, né, o filho do maçom?
Demolan é a juventude.
É a juventude. É, então assim, não, mas tem um paralelo
tem uma
ali,
Rosa,
né?
Rosa Cruz, o meio do caminho entre o Rotary e a maçonaria?
Talvez, talvez, porque assim... O Rotary é só filantropia, tentar. A maçonaria pega a filantropia e junta com aquela ajuda mútua. Então, pô, eu sou diretor da Polícia Federal, você é, sei lá, acionista majoritário do Estadão. Então, meu amigo, nós vamos só publicar o que a gente quer aqui. Vejo muito isso assim. E na Rosa Cruz não tem nada disso, já puxa para aqueles estudos energéticos do Egito antigo, sabe, do faraó Ramsés III. E entender como é que ele conseguia fazer umas meditações e se comunicar via telepatia com outra pessoa, outro faraó, já morreu, sei lá.
Interessante. Entendeu? Então não tem essa aura de mistério que envolve a maçonaria?
Sim, porque tem aquele negócio dos níveis, né? Então quando você entra e aí vai galgando níveis, só vão sendo revelados novas teorias ali conforme você vai galgando espaço ali dentro, né?
Entendi.
Mas olha, sabe que quando você começou a falar, eu achei que você ia partir para algo, para um monastério, alguma coisa mais de monja, sabe?
Adoraria.
Você tem essa coisa, né, do caminhante, do
andarilho.
Ligam, né? E aí eu fui ver um vídeo, eu nem lembro de onde que era, mas não tinha nada a ver com esse tema. E aí o cara falou de uma técnica budista tibetana. Eu falei, cara, tá aí, o budismo é um outro negócio maravilhoso, é fantástico.
Eu acho que tem tudo a ver com você.
É, então, aí comecei, deixei ali, não comecei a estudar nada do budismo ainda, mas tá no meu backlog.
Ah, legal. Você tem que frequentar aquele templo Zulai, sabe onde é que é a Lincotia, que dizem que é lindo de morrer, enfim... É pertinho. E lá tem mil atividades e tal. A Valesca,
há
alguns anos, ela fez um retiro de silêncio lá. 2 dias.
Pô, legal.
Me abandonou, me deixou jogado às traças. Eu tive que ficar bebendo com os amigos. E ela foi fazer.
Você ficou aí falando sozinho enquanto ela ficou.
Eu fiquei aqui falando e ela foi para um retiro de silêncio. É uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com você também. Você fale com ela sobre isso. Mas vamos andar. Então gostei. Então você se juntou, você largou um pouco do profano pra se unir ao esotérico, é isso?
É, poderia dizer alguma coisa assim.
Legal.
E aí,
e que mais?
Isso, não é uma meta, então. Aí não é uma meta. É uma coisa que... É assim, tudo isso, qual é o objetivo maior disso? Eu não sei, descobrir o que eu realmente amo? Não sei. Fica aí uma dúvida pra eu responder, pra eu mesmo responder no final do ano.
Você me conhece, Nenê.
Não sei, se porque o meu trabalho eu amo, entendeu? Isso quer dizer assim. Ah,
ele não,
conheço,
ele não, pegou,
não,
ele
não, não, com certeza, isso não vai mudar. Mas aí eu comecei a ter uma doideira de... Falei, cara, a gente come muita fruta aqui em casa, né? E aí eu falei, pô, e sobra muita semente. Se eu tivesse um espacinho aqui em casa, eu podia plantar essas sementes. E aí eu falei, quer saber, agora toda fruta que a gente come eu deixo secando ali na varandinha, num potinho. Hoje mesmo, fui no parque da aclimação à tarde com uma pazinha. Cara, acho que eu plantei umas 100 sementes.
No parque, maravilhoso. Você plantou.
Mas é assim aqui? Mas é que vai nascer uma árvore?
Não sei.
Não sei. Mal não faz.
Lixia dá com pau, que a gente comeu muita lixia no final do ano. Não sei se vai brotar lixia dá com pau daqui uns anos no parque, mas pelo menos criar uma vegetação ali. Não,
sabe aquela coisa? A gente tudo velho, nossos filhos, foram andar no parque, tá tendo época de lixia e tal. Falei, eu conheço o cara que criou a lixia no parque. Que maravilha, bonito isso. Mas você tem que lembrar também, Joanópolis, tá aí pra isso, né? Sua casa de campo, você pode plantar coisa por lá.
Também. Não, mas é pra
mas
você
é que é mais fácil ele sair daí no parque do que
ir pra Joanópolis. Mas junta um saquinho de semente. Mas que coisas lindas, eu tô até com vergonha
legal,
de falar.
Né?
Vai lá, Samuca, supera o Nenê nessas metas aí, quero
não
ver.
Não consigo. E olha que loucura, mas tem uma meta minha, eu tenho poucas esse ano, assim, né? Eu acho que é mais isso mesmo e olha lá. Uma delas é voltar a ser ativo fisicamente. Eu parei muito de tudo, assim, até porque não tinha como, por todos os compromissos que eu tinha. Então uma delas é essa, até para eu, tipo, sentir mais disposto e tudo mais, para meio que voltar ativa física, tipo, fazer exercício e tudo mais. Eu até comprei um equipamento, gente. Eu tenho um negócio aqui em casa, um puta de um trambolho, tá aqui.
Isso é um clássico, né? A Polishop adora as pessoas assim.
Paguei caríssimo e tá aqui parado. Então, ou seja, eu tenho que usar. E uma muito engraçada, o Nenê, eu nem tinha compartilhado nada, nem tinha pensado, mas é muito parecido com o que você tinha falado. Eu me propus esse ano a conhecer uma religião. E ela é o budismo, cara.
Olha que legal.
Porque assim.
Textos aí, alguma coisa.
Legal, porque assim, eu fiquei. Eu sempre fui muito intrigado com essa religião e tudo mais. E esses dias, eu, por um acaso, eu fui assistir um filme pra ver se era realmente isso. Olha o que veio, nada a ver, mas. O filme Último Samurai, não sei se todo mundo aqui já assistiu.
É com Brad Pitt?
Com Brad Pitt, isso mesmo. Eu ia falar Tom Cruise, mas não, é o Brad Pitt. É um filme que ele é um soldado de guerra dos Estados Unidos e tal. E aí ele vai para o Japão para treinar os guerreiros do Japão. Só que aí ele acaba sendo capturado pelos samurais e aprende as coisas dos samurais e tudo mais. Então, assim, são duas coisas meio que nada a ver, mas ao mesmo tempo ele mostra muito uma questão de meditação dos samurais. E é uma coisa que tem no budismo, né? Então, assim, eu fiquei muito interessado com essa parte da meditação, dessas coisas meio que mais calmas e tal. Acho que é uma forma de tentar acalmar a mente, né? Então, eu pensei muito nisso. Pensei em conhecer um pouco dessa religião, sabe? Nem que não seja para se converter, nem nada, nem para ficar, mas pelo menos para entender melhor como ela funciona e se é realmente por aí. É que nem o Dedê, tipo, não sei se esse é meu caminho.
Que legal. Eu não sei nem porquê, mas o budismo, eu sou a pessoa que, vocês sabem, eu tenho um pé atrás com religiões. Se você falasse, não sei, é porque também se fugir do cristianismo, do pentecostal, né, do evangélico. O judaísmo vai ter o budismo, é difícil se a gente fugir para outras religiões, né? Mas o budismo, ele me traz uma coisa boa. Eu não vejo nem o budismo muito como religião, eu vejo quase como lifestyle, sabe?
Exatamente.
Legal, eu acho que...
Não, eu, assim, já participei muito da religião católica, então eu tenho bastante conhecimento da religião católica. E, assim, eu não vejo portas para outras religiões, assim como o Lima falou. Tipo, eu vejo, tipo, uma outra forma, que não seja religião. E a única que eu vejo desse jeito é o budismo, sabe? Que, tipo, não parece uma religião. Não... Tipo, tem suas doutrinas, mas elas são de você com você. Elas não são referentes a, tipo, você tem que parar de fazer isso porque não sei o que, não. Eles te colocam a consciência. Se você acha que é isso, ótimo, siga. Se não, cara, segue do seu jeito. Não fica te impondo nada. Eles te colocam pra refletir.
Eu gosto muito da ideia de fazer o bem e da ideia também, acho que tem essa coisa do as coisas voltam, né? Do karma, sei lá, exatamente. Se eu te foder aqui, vai voltar pra mim. Então evite foder um ao outro. O que você ia falar, Cesarino?
Não, eu ia comentar que uma das coisas que eu fiz no começo desse ano foi sair de alguns grupos do WhatsApp, mais por conta de tempo mesmo, sabe? De, puta, acabava perdendo muito tempo.
Mas saúde mental também.
Também. E um desses grupos foi um grupo da minha família, e eu comentei, falei, falou, gente, foi um prazer estar aqui, sair numa boa, em paz, sem brigar com ninguém, nem nada. E comentei, eu falei, vocês têm meu telefone, pô, qualquer coisa, né, tamo aí e tal. E aí uma prima da minha mãe, porque não é o grupo da família, né, mais próximo, é o grupão mesmo, que tem os primos dos primos dos primos, assim. E aí uma prima da minha mãe veio falar comigo, e ela começou a mensagem falando, ô César, aqui é a Marlene, irmã de não sei quem, filha de não sei quem. Só que eu sei quem é ela, né? Aí eu falei assim, ainda respondi brincando, eu falei, nossa, nem precisava... colocar tantas referências, era só falar Marlene, esposa de não sei quem, mãe de não sei quem, comecei a falar dos filhos, que morava em tal lugar, numa casa assim, assim, assado, e comecei a falar várias coisas que eu lembrava de quando eu era criança, que fui na casa dela com os meus pais para visitá-los, enfim. Mas, por que eu tô dizendo tudo isso? E aí ela respondeu super emocionada, de eu lembrar e legal e tal, e ela passou um resumão, ela falou dos três filhos, né, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, e um deles virou monge. E ela até fala é uma linda e longa história. Né? E, cara, eu fiquei muito curioso para saber como foi
como essa... Como viram monge, né? Eu não sei.
Inclusive, a casa que eles moravam, que eu comentei, né, na mensagem falando no alto da Lapa e tal, não sei o quê, Ela falou que virou um mosteiro aonde, né, esse filho, né, que é monge hoje mora, e aí eu não sei como é que, enfim, se é um negócio aberto a visitação, não sei como é que é. Mas eu fiquei muito curioso, assim, eu tô...
Pô, é um cara pra gente trazer pra bater um papo aqui, né? Eu acho que tem tudo a ver. Estamos com dois budistas aqui, temos um monge.
O iniciante, o outro já experiente, né,
Denis? É muito louco, assim, eu achei bacana, sabe? Porque é isso, né, cara? Ele decidiu por um caminho, mergulhou nisso, se encontrou ali. E pelo que eu entendi, tá super bem e feliz com isso. É interessante, cara. Interessante. Não tô querendo dizer que você vai virar um monge nem nada.
Eu aposto no Nenê. Acho que o Nenê.
No Tibete.
Cara, o Nenê monge seria. Eu acho que seria sensacional. E aí os caras, eles mudam os nomes, né? Aí, a partir de agora, chama-se assim, ou assado. Enfim, eu fiquei bem curioso. Eu vou investigar.
Mantém esse contato aí, vamos trazer ele aqui. Muito legal. Bom, pra finalizar, mais alguma coisa?
Buda.
Ah, desculpa, diga.
Só pra complementar, o próprio Buda se chama Siddhartha Gautama, né?
Sim,
o nome
temos.
Dele real, não sei se é
vocês que estão.
Mas não era Buda.
Vocês que estão iniciando, que eu tô com desfocado aqui. Mas é o Siddhartha, do Hermann Hesse. É um clássico que conta a história do primeiro Buda, entendeu? É um clássico, é um livro fininho e tal. Vocês que estão nessa, vale a pena ler.
Legal.
Muito bem. Eu, então, pra você matou as suas metas aí, ô Samuquinha?
Fechado.
Eu, então, acho que eu já falei também no último, mas eu mantenho, quero organizar minhas leituras, sabe? Focar mais... horários para leitura, que é muita coisa para ler, desorganização, eu sou terrível com isso, preciso determinar. Eu preciso escrever um artigo por semana, eu escrevi o primeiro, eu estou na semana do segundo, preciso escrever para ser um por semana, eu gostaria...
Muito bem escrito, inclusive, esse primeiro.
Imagina, obrigado.
Direto, mas quero tornar público aqui. Ficou um texto muito bacana, muito leve, vale a pena ler. Já faz a propaganda, tá onde?
Tá no Qualquer Bobagem, que é o meu portal, né, que começou com podcast, lá tem podcast, tem vídeo, mas agora acho que vai ser mais de texto, porque, pô, eu tô respirando podcast, tudo que eu não quero fazer, outro podcast. Então, eu vou focar meus textos ali, mas lá tem espaço pra tudo, é qualquerbobagem.com. E, enfim, então, tenho que escrever um artigo por semana, é um compromisso. Eu já falei nessa que eu queria toda segunda ter, mas vai, ainda vou entrar. E eu exatamente o que o César falou com a Liz Sousa, é também o foco maior e absoluto, é alimentar essa criança aí, fazer ela virar um adulto saudável e rico. Bem sucedido. Enfim, mas bacana. Pensou em podcast? Fale conosco. Mas então é isso, então estamos com coisas moderadas, bacanas, gostei muito de você e do Nenê, eu e o César, dois gananciosos, porcos capitalistas, né, Papai Noel, seu porco capitalista, e os dois transcendendo, um tá estudando os mistérios do Egito Antigo, o outro tá virando monge, estamos de parabéns. Mas essa é a essência do WCast.
Na hora que eu falei que eu queria manter a sanidade mental, eu achei que eu já tava inovando, os caras já vieram...
Mas eu acho que acima de tudo é se manter vivo, né? E pra se manter vivo, a gente vai ter que tomar vacina, que é um tema que a gente podia debater brevemente aqui agora.
Olha aí.
E o César, que sempre elogia os ganchos, eu gostaria que elogiasse esse, que foi muito bom.
Belíssimo gancho. Obrigado. Tá, fez uma excelente passagem, ajudou muito o editor.
Falei.
E eu acho que a gente tem agora que seguir aí mesmo, entendeu? Mesmo porque já fizemos mais do que 25 minutos.
Perfeito. Então vamos passar rapidamente pelas vacinas. Estamos aqui no dia 13 de janeiro, a promessa é que no dia 25 de janeiro São Paulo comece com a vacinação, o governo do estado não quer ficar para trás, é capaz de ter certeza que no dia 24 vai ter alguma gracinha de algum dos lados para dizer que saiu primeiro, mas tirando essa baboseira toda, o importante é que a gente se vacine. O que vocês estão acompanhando aí? A gente teve ontem, terça-feira, finalmente o Butantan divulgou 50,7, salvo engano. 50,4, então. De eficácia, né, da Coronavac. O que dá uma chateada no primeiro momento, pensando nos 95% da Pfizer. Porém, segundo especialistas e tudo mais, é um bom número, é para se comemorar, tá tudo certo. E o importante é que 100% das pessoas, ninguém foi internado, ninguém morreu, ninguém pegou a forma mais grave da doença. Isso é a importância da história, certo?
Deixa eu começar só para meio que um desabafo barra introdução no assunto mesmo. Que eu acho o seguinte, primeiro, se a gente pegar e fizer a comparação da eficácia com a vacina da gripe, por exemplo, parece que, se eu não me engano, é algo equivalente ou até superior, se eu não lembro exatamente. É, o segundo ponto é, politizaram também a vacina, do jeito que politizaram a pandemia, aqui no Brasil principalmente. E terceiro ponto é que, por conta dessa politização, todo mundo se acha capaz de opinar com propriedade e muitas vezes contestando, inclusive, os... Então, assim, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, confiar nessas pessoas que estão à frente disso tudo e acreditar que realmente isso é bom e vai ser legal e meu, que bom que a gente tem essa alternativa, que a gente tem essa opção, sabe? É, mais do que discutir, ah, mas é muito, esse número é alto, é baixo, etc, etc. Meu, quem manja do assunto, quem tá à frente, quem tá ali, os pesquisadores, mestres, doutores, etc. O que esses caras estão falando? Estão falando que é bom? Maravilha, cara, sabe? Maravilha, que bom.
É, então, o grande problema é a politizada, né? O lance é esse, tem que tomar, vamos tomar, não tem essa, maravilha. A grande dúvida é qual braço tomar, né? Mas eu acho que todo mundo aqui no grupo concorda, não tem ninguém antivacina.
É engraçado, né? Eu sou antivacina, mas tudo certo. Opa, opa, olha aí.
Foi um prazer a volta do Samuca, que se encerra hoje.
Eu não tomou nenhuma vacina até hoje, gente. Eu não vou dar nenhuma vacina nela. Olha, foi antivacina aqui. Não, gente, mas o que eu acho, assim, é muito isso, né? A questão é o que o César falou. Cara, se o cientista que estudou 100 anos para fazer aquilo ali, para entender que aquilo ali é eficiente ou não, tá falando que é? Cara, a única coisa que tem que fazer é isso, é escolher o braço e...
A gente, eu sempre brinquei com a gente da comunicação, uma coisa que a gente mais sofria é quando a gente faz um negócio bonito, um texto legal, um design maravilhoso, liga o cliente de RH, maravilhoso de RH, mas que cuida da comunicação. Ah, dá pra... Troca essa palavra aqui, coloca mais pra baixo o logo. Ah, não sei o quê. Daí eu falo, gente, eu vou no dentista, não fico falando, olha essa obturação, põe mais pra lá, não tá boa, não. Ah, essa coroa aqui, você... Pô, então tem que respeitar. Eu acho que é isso também, né? Cara, a gente não entende porra nem. Agora todo mundo é cientista. Todo mundo entende eficácia, fase 3, teste cego. Quer dizer, mas é isso, é confiar em quem entende, entendeu? Confiar no profissional que estudou para aquilo, que manja daquilo.
E além disso também, quantas vacinas vocês já tomaram que você sabe o percentual da eficácia, né?
Exatamente, não sei lá. Eu
lembro isso agora. Por acaso, eu tô com uma pasta de vários documentos meu aqui do lado. Não sei, quem tá nos ouvindo não consegue ver. Mas vocês estão aqui, a gente, nós quatro que compartilham a tela aqui, vocês estão vendo, cada quadradinho desse é uma vacina. Minha carteira de vacinação, quando eu fui trabalhar no Mato Grosso, precisava estar atualizada porque era uma obra, enfim. Tá aqui, isso aqui é uma carteira de vacinação. 2, 4, 6, 8, 10, 12 vacinas. Então, assim, eu particularmente nunca questionei. Ah, precisa? Toma aqui, aquilo, que braço que vai. Uhum. Agora, do mesmo jeito que eu tomei essas 12 vacinas, com certeza a maioria da população brasileira tomou a maioria dessas vacinas e nunca parou para contestar. Claro. O que agora fica querendo contestar, sabe?
É, o que estão falando é a rapidez com que a vacina saiu, que não sei o quê. Só que, gente, a gente tá vivendo uma situação absolutamente atípica. Tinha que sair rápido. E pra mim é muito claro, gente. A gente tá no. É aquela coisa de que não, o Jorge Soros que fez, que patrocinou, que quer matar o. Sabe essas coisas? Gente, você acha que a Pfizer, que é a maior farmacêutica do mundo, você acha que o Joe Biden, que tomou a porra da vacina. Vocês entendem? Porra, gente, o que tá acontecendo? Bom, aí a gente vai entrar no. Não dá pra questionar, né? Maluco é o que o Tomuco sempre falou. Não vamos bater tambor pra um maluco dançar, porque é complicado. Enfim.
Como é que é que você, esses dias você compartilhou alguma coisa, Limeira, que vocês viram em algum lugar, eu acho, de um comentário muito louco, assim, nesse sentido? Eu não lembro, cara. Eu lembro que era alguma coisa bem, tipo, do tipo, sei lá, implementar chip.
Ah, é, porque tem negócio de chip, eu não lembro também. Eu acho que eu recebi no WhatsApp, foi aquele lá, Nenê, que a gente comentou. Falou, ah, fulano que mandou. Mas eu não lembro, é um contexto maluco. Mas a história é essa, eu acho que então vai sair a vacina e provavelmente, eu não sei também, a gente vai ter aqui a de Oxford, vai ter a Pfizer, não sei as coisas, vão ter várias. O bom da Sinovac é que ela é muito fácil de transportar, armazenar e produzir aqui. Então provavelmente, imagino eu que a gente que vive em polos urbanos e com acesso a um monte de coisa, talvez a gente não tome a Coronavac, talvez a gente tome outras que precisa, daquelas que precisam ficar a menos 70 graus e tal, porque aqui tem condições de fazer isso. Agora o camarada, né, Vila Ribeirinha, que não sei o que, tal coisa, talvez ele fique com a Coronavac, que tem essa vantagem de como fala? De poder Bacurau ser transportada. Bacurau é Coronavac, certeza. Lá não tem geladeira,
e quando,
não.
E quando vocês acham que a gente vai receber?
A gente aqui, nós três, nós quatro.
É, nós quatro aqui.
Com sorte, novembro, dezembro ou começo de 22. Alguém?
É, eu tô nessa pegada também.
Eu acho que é isso. Alguém tem uma previsão mais otimista?
Não. Infelizmente.
É, porque são vários fatores. De fato, tem um público que tem que tomar antes, evidentemente. É, profissionais da saúde, idosos, e aí vai indo. E também, assim, não é uma coisa que tem vacina pra dar e vender. As vacinas estão meio. Não tem seringa, né? Começa aquelas baixarias. Então tem todo esse lance. Ou seja.
É, mas é igual uma coisa, é muito tacanha esse governo também. Algumas questões, que nem eles pegam uma informação e deturbam ela. Eles falaram esses dias que a quantidade de seringas existentes no país é o suficiente para a vacinação desse período. Então, ou seja, quando eles colocam desse período, é só para. Assim, aí quando a população não interpreta direito, vai falar: ah, não, tem vacina para todo mundo, tem seringa para todo mundo. Uhum. Não é isso. O que tem. Quando eu coloco desse período, quer dizer que, tipo, para janeiro eu tenho.
Não, e outra, agora, o pessoal esquece que seringa é pra tudo, é pra vacina de sarampo, pra Joana, é meningite pro Eduardo, é o nenê que teve um problema na perna, então, entendeu? É pra tudo, uhum. O mundo tá acontecendo, que a gente falava as UTIs, cara, as pessoas continuam infartando, continuam batendo carro, continuam tendo AVC, as UTIs não é só pra Covid, né? Então o mundo continua acontecendo, então tem que pensar nisso também. Mas eu acho que esse governo, ele é completamente absurdo, mas se a gente parar pra pensar, eles falam, e no fim eles fazem o que tem que fazer, né? Eles gostam de criar caso, que é, vai lá e compra a vacina. Ah, então assim, estamos atrasados e tudo mais, mas vai começar agora, vai rolar, vai dar certo, vai ter um monte de baixaria, mas no fim vai funcionar, as pessoas vão se vacinar, entendeu?
E eu também acho.
É isso.
Eu também acho que no fim das contas o percentual de adesão vai ser alto.
Vai, maravilha, entendeu?
É, diferente do nosso excelentíssimo, né, César? Você acabou de mostrar a sua caderneta de vacinação.
É.
O cara é um canalha.
Não, ele colocou. Ele
por que ele faz isso?
Ele colocou sigilo de 100 anos na.
É um covarde.
Mas é imbecilidade. É tipo isso.
Ele vai tomar vacina.
Com certeza, vai ser o primeiro.
Exatamente. Só que ele não quer falar pra ninguém.
Que é coisa horrorosa.
Não, é canalha, cara.
Esse cara fazendo escondido.
Enfim.
É puta canalha.
É isso, alguém quer complementar a vacina ou estamos conversados? Só depende do braço.
Só queria fazer uma observaçãozinha aí. Tô falando que a adesão vai ser alta e tal, mas se a gente pegar as últimas vacinações grandes aí, campanhas de vacinação, elas foram bem abaixo das metas estipuladas. Sim. Então,
é que, claro que as pessoas... É verdade, daí a gente pode já convidar o ouvinte para ir ouvir o nosso programa anti-vacina, né? Revolta da Vacina, chamam. Eu não lembro o número agora, mas é só procurar que acha. Que a gente falou justamente disso, que existe esse movimento antivacina antes de Covid, antes de Trump, antes de Bolsonaro, e que, né, doenças que estavam erradicadas começaram a voltar, o sarampo teve aquela crise, e é o que o César tá falando. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta o contexto que mudou, não é uma simples campanha, é a campanha da vida. Então eu acho que... tem que balancear isso. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas tem que ponderar o que você falou e tem que ponderar que é a pandemia do século. Então, talvez isso atraia mais as pessoas, né? Porque se você não tomar, você não vai morrer de sarampo, tal coisa.
Primeiro, só pra contextualizar muito rapidamente, mas essa é uma das pandemias do século.
É, né?
Porque, assim, tipo, do século, assim, digo, de pouco tempo atrás. Porque a gente tem uma que ela existe ainda hoje, E a gente vai, e a gente ainda convive com ela, que é a da AIDS, gente. Então, assim, é uma pandemia que existe há mais de 20 anos e a gente convive com ela até hoje. Sim, então, sim. Assim, pandemias existem e cada vez mais.
É, não, dengue, aquela coisa que a
gente tem que fazer.
É. A AIDS ainda é aquela coisa, ninguém mais morre, né?
É, exatamente. Quer dizer, a gente tem que fazer sempre é se conscientizar e seguir os protocolos que tem que ser seguidos. Tomar vacina. Se tem que seguir distanciamento, segue distanciamento.
Máscara, distanciamento, álcool, vacina. É isso, é simples, é razoavelmente simples. Muito bem, muito bem, senhores. Vamos adiante. Vamos agora com o nosso mescladão papel lixo e folha dupla, que agora, novidade 2021, eles vêm todos juntos. A gente vai debater alguns temas brevemente para não passar batido. Então, vamos lá. Chama a vinheta. Começando no que não vale a pena falar muito, né? O lixa. Dia D e hora H, falando de vacina, Pazuello, ministro Pazuello, general Pazuello, que já começa o erro, né? As pessoas querem ser políticos, sejam, mas se afastem dos cargos de segurança, exército, polícia, etc e tal. Ele não se afasta, ele continua sendo general da ativa e ministro da saúde. E ele falou a bobagem de que vacina será dada, terá vacina no dia D e na hora H, no Brasil. E aí a gente excelente ficou se olhando, colocação, né? Ficou se olhando e daí, pra ajudar a gente, veio o Alexandre Garcia no dia seguinte e explicou que dia D não é antes, porque isso aí seria atraso, seria antecipação, e nem depois, porque aí seria atraso. E a hora H é a hora certa. Então, pronto, aí ficou claro. Ou não, seja...
Ainda bem que ele explicou.
Estamos arruinados. O que mais? A Ford, Samuca está em São José, do lado de Taubaté. Ford saiu do Brasil, atravessou a rua para a Argentina. E aí, problemas? O que vocês acham?
Muitos, né? Tem um monte, aqui está tendo um monte de sindicatos aqui em Taubaté questionando, tentando achar formas de reverter o quadro, que eu acho difícil, e outras de tentar criar alguma situação tipo, que ajude os funcionários que agora, do dia para a noite, estão no olho da rua.
Estão desempregados. Então, assim,
É uma crise, talvez, política e econômica do país que vai deixar muitos, tantos vestígios quanto o coronavírus, né? Porque muita gente desempregada, é uma cadeia de suprimentos falida, porque saiu uma fábrica, saiu um monte de outras montadoras de peças dessa fábrica em específico e acaba perdendo isso aí. Então,
e aí... Fala, Samuca, desculpa.
Não, mas é isso, é um grande efeito para toda a produção e para todos os empregos no país. Não é só 800, 900 empregos aqui em Taubaté. É uma, sei lá, 3 mil empregos indiretos, contando os indiretos também. Então é muita gente desempregada num momento muito difícil do país.
E acho que isso também é resultado, isso demonstra um pouco da falta de habilidade dos nossos governantes mesmo, né? Porque... surgiu esse debate em um dos grupos que eu ainda fiquei, né, do WhatsApp, e tem uma galera muito aquela, muito dividida, esquerda, direita e tal, e um cara que é muito bolsonarista e tal, ontem tinha tido uma discussão dessa questão da Ford, e o cara hoje compartilhou 3 links falando notícias, mostrando notícias da Ford saindo de alguns países já há muito tempo, né? Então, na Bélgica, em 2012, em 2018, se eu não me engano, na França e em 2016, na Austrália. Só que aí, lendo a notícia, de fato, a Ford saiu desses países. Só que, por exemplo, na Bélgica, mostra já um declínio da indústria automobilística já agora, né, contando em 2021, há mais de 20 anos, né, e existiu todo um movimento interno para que esses funcionários não ficassem desamparados, né? Na França, por exemplo, eles apresentaram um plano de demissão voluntária, ofereceram um curso profissionalizante para os tantos mil funcionários lá que ficaram desamparados, enfim, uma indenização média de 190 mil euros, sabe? Então, assim, o que está em questão é a habilidade do nosso governo em trabalhar esses momentos delicados de crise, etc. Né? Na Austrália mesmo, eles desmontaram a linha de montagem de carros, mas fizeram outro investimento e se comprometeram a fazer uma contratação de 1.500 profissionais qualificados como engenheiros e designers. Então é isso, cara. Por que que tá fechando aqui, mas tá investindo na Argentina? Uhum. Né? Porque não tem habilidade política. Acho que esse é o principal ponto.
Sim, sem dúvida. É, tem muita coisa por trás, da coisa, mas que há cagadas há. Muito bem, vamos falar de coisa boa que a gente já falou, mas vale registrar, que é a vacina que tá na mão, tá para sair. Saiu ontem, né, como a gente falou, 50,4% de eficácia, o que é um bom número reconhecido internacionalmente. Então é motivo para comemorar, sim. E além, se não é 90% de eficácia, no sentido de que não vai ter, quem teve a doença foi a forma muito leve. Então ela protege, isso que importa. Ninguém mais vai morrer, né? Tá morrendo com isso. Então, pontos a comemorar. E isso é uma belíssima folha dupla. Vamos às dicas? Diga.
Não, rapidinho, só em relação a pontos a comemorar, a questão do Instituto Butantan, né? Tá nessa história, e da ciência, sim, brasileira, sim, em meio a tanta contradição e falta de investimento, conseguir trazer uma solução como essa, né?
Perfeito, perfeito. Merece aplauso. As dicas, senhores?
WC Indica.
Bom, neninhos, vem ano, vai ano, não podemos perder essa chance.
Nem com a volta do Samu, cara?
Nem com a volta do Samu, não há volta que faça você sair dessa dianteira.
Não, a minha diquinha aí é pra quem tá nessa correria aí do dia a dia e não consegue ter aquele tempo de abrir um jornal, ler com calma, ou até abrir um G1 da vida, um UOL aí, pra dar uma olhada nas notícias. É um sitezinho bem simples, chama The News. Você cadastra ali o seu e-mail como se fosse uma daquelas newsletters, assim, de site mesmo. E aí, todo dia, até às 6:06 da manhã, eles comprometem a te enviar um e-mail de leitura, uma leitura que leva em torno de 5 minutos, um apanhado geral ali das principais notícias do Brasil e do mundo que você precisa ficar sabendo ali, só pra não parecer que mora numa caverna ou numa bolha. Mas é muito legal, assim, eles escrevem de um jeito bem gostoso, bem até um pouco informal, assim, mas é muito legal.
Qual que é o nome?
The News.
The News, as notícias no inglês. Com T de tatu. Muito bem, muito bem, muito bom. Samuquinha, diga lá.
Opa, eu que vou na fila da sequência, vamos lá. A minha dica é até uma coisa assim que me fez com o tempo pensar nessas questões de budismo e tudo mais. É um documentário, não sei se já foi citado anteriormente, mas é um documentário Amarelo é Tudo para Ontem.
Ah, um, o César já citou e gostou muito.
É, exatamente. Então, assim, mas eu acho que eu quero citar ele justamente porque ele é uma justificativa do começo das coisas.
Legal.
Porque ele me fez pensar, refletir um pouco mais sobre o cuidar da mente, né? O cuidado, porque eu acho que se a gente tem a mente sã e forte, a gente consegue passar por tudo na vida. Até mesmo por uma pandemia ou até mesmo por coisas piores que isso. Então ele conta toda a história, não só do Emicida, mas de muitas coisas que passaram dentro do contexto histórico no Brasil e no mundo, para a classe negra do mundo. Assim. Então,
é legal, né? Porque na real, o fio condutor é o show que eles fizeram no final de 2019 no Teatro Municipal, né? Então isso dá uma linearidade pro documentário assim, maravilhosa, cara. Eu tirei o chapéu também, achei do caralho, assim, muito massa.
É, muito bom. Não, e eu acho que assim, eu acho que durante esse período, esse novo período, eu vou estar falando muito sobre Emicida, porque é um cara assim que eu descobri como um grande filósofo do Brasil, cara. Um cara que tem muita história para contar e tem muita coisa ainda para contribuir para esse país, hein? Então é o Amarelo é Tudo para Ontem, reforçando uma dica do César.
Muito bem, muito bem.
Tô contigo nessa do Emicida aí, cara. Também já trouxe algumas vezes aqui e acho que é um cara que merece ser ouvido. Você falou muito bem, é bacana.
Tá certo. Eu vou para a Netflix, que também, né? Nosso amigo. Sim, é qual é o nome do Emicida? Eu não gosto desses apelidos mundanos.
Leandro.
Leandro. Leandro. Eu me dirijo a ele como Leandro. O Sim. Leandro também tá na Netflix. E o Robert De Niro também tá na Netflix, num filme de 81. Ou de 87, eu esqueci, é dos anos 80, um clássico. Fuga Meia-Noite é um entretenimento bom, adulto, é uma comédia divertida, sem ser estúpida e nem sem ser cabeça. É uma história de um ex-policial caçador de recompensa que precisa atravessar o país para buscar um cara lá que estão procurando, e aí vira quase um road movie, né? Um monte de gente atrás dele, encontros e desencontros, mas é divertidíssimo. Clássico, você vê o De Niro ali fazendo um papel super bom, mas jovenzinho, é dos anos 80. Fuga Meia-Noite, vale a pena ver. Entretenimento leve, adulto, né? Mas sério, sem ser estúpido. Coisa que Hollywood não faz mais. É difícil você encontrar uma ação divertida e bacana, enfim. Com umas sacadas muito boas, bons diálogos. Fuga Meia-Noite, Robert De Niro, tá na Netflix. Vai lá, Cesarino!
Vamos lá, então. Ficamos na Netflix. Minha dica é um filme chamado Os Sete de Chicago. Alguém viu aqui ou não?
Ainda não.
Não.
Cara, é muito bacana. É, no elenco tá aquele ator Sacha Baron Cohen, é isso? Cohen,
sim, o Borat.
O Borat, exato. E o interessante é que eu, particularmente, não assisti Borat até hoje. E tinha um preconceito que eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho que é um negócio meio idiota e tal, mas dizem que não, né? Que é muito além disso. Eu preciso parar pra ver, na real. E nossa, o cara com uma puta interpretação legal pra caramba, sabe? Tirei o chapéu. Sabe? Eu vi depois, só. Comecei a assistir, eu falei, que cara é esse? Aí quando eu fui olhar, eu falei, nossa,
é ele. É porque ele é um tremendo ator, então ele fez papéis diversos, não tem nada a ver com os absurdos que é dele, né? Que é o Borá, é o Bruno, é o... Então, mas ele como ator, ele é fascinante também.
É, não, eu fiquei bastante surpreso, assim, realmente uma bela interpretação. E, mas enfim, o filme ele é baseado num caso real de um julgamento de um grupo de ativistas e manifestantes que foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de incitar uma revolta durante uns protestos contra a guerra do Vietnã, numa convenção nacional democrata no ano de 1988 em Chicago. E, enfim, e o filme todo gira em torno do julgamento desses sete líderes, né, de diversas regiões diferentes. Enfim, vejam um filme que vale muito a pena, Os Sete de Chicago.
Muito bem, The News, Amarelo, Fuga Meia-Noite e Os Sete de Chicago foram as dicas de hoje. Muito bem, muito bem, muito bom, minha gente. Samuca, bem-vindo de novo. A casa é mais do que sua, não, nem tem muito floreio, não. Foi como se tivesse ido comprar pão e voltasse. Ficou batendo papo na padaria.
Ele foi comprar cigarro e voltou.
E voltou, olha só que maravilha. Não abandonou a família. Bem-vindo, querido. Pra gente é muito gostoso ter o time completo de novo. E eu não falei, ninguém falou, mas... Quem quiser falar com a gente, já sabe, segue a gente no Instagram, @wcastpodcast, ou nos mande um e-mail, wcastpodcast@gmail.com. Fale com a gente nesse ano de 2021, vamos ficar mais perto. Valeu, Samuca, beijo na alma.
Valeu. Valeu, galera.
Cesarino. Valeu.
Valeu, obrigadão, Samuqueira. Muito bom você estar de novo por aqui. 2021 promete com essa novidade. E Lima, Nenes, como eu sempre digo, obrigado pela oportunidade de compartilhar mais uma noite aqui com vocês, trocando essa ideia e realizando essa nossa terapia semanal com pessoas tão bacanas que compartilham de ideias diferentes, mas que pensam muito igual em relação a respeitar o próximo e contribuir para que todos converjam para uma alegria geral.
Que maravilha, que bonito! Meninhos, teremos saudações nipônicas?
Não, não vou mexer em time que tá ganhando, só uma pequena palavra aí, como sempre, né, e continua sendo o maior prazer da Terra, ainda mais aí com o retorno do Samuca, que se 2021 começou já com a volta do nosso integrante, só pode ser um ano bom. E aí fica a saudação de Pônica aí, que eu acho que o Samuca ainda não tinha visto.
Maravilha, neninhos, maravilha, pessoal, obrigado. Ficamos por aqui, esse foi o 93, o primeiro programa de 2021. Esse é o WCast, eu sou o Felipe Lima, que é uma produção da Lia Sousa. E semana que vem tamo de volta. Valeu!
Valeu!
Coisa linda!